Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas e 30 minutos. Estamos chegando com Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço, nesta quarta-feira, dia 14 de junho de 2017. E vamos às manchetes do Bate-Bola Nacional de hoje. Vamos com a manchete de Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Astrid Nick. Botafogo encara o Vitória no Barradão, com transmissão da Rádio Nacional. Time de Jair Ventura não terá Camilo e argentino Montijo começa a partida no banco de reservas.
Hora em vez de Luiz Ferreira. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde para você, Astrid Nick. Duelo de Atléticos marca a abertura da sexta rodada do Brasileirão. E sorteio da Libertadores e da Sul-Americana acontece nessa noite.
Ele está de volta com outras manchetes. É você, Rodrigo Ricardo.
Sob pressão, Flamengo encara Ponte Preta na Ilha do Governador com transmissão da Nacional. Técnico Zé Ricardo pode ser demitido em caso de novo tropeço.
Ele chega com as manchetes olímpicas e paralímpicas. É você, Wagner Gomes. Boa tarde.
Boa tarde, Astrid. Ciclista brasileiro faz estágio na Espanha. Brasil segue 100% no Pan-Americano de Boxe.
Você vai conferir tudo isso e muito mais aqui no Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço. Com o Bate-Bola Nacional nesta quarta-feira, para você que está ligadinho, ligadinha, mande sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. Anote aí, DDD 21 99784 9503. Você pode também mandar o seu recado para a gente através dos nossos telefones, anotando aí novamente o DDD 21 21176918, ou 21 é o DDD 21176919. Mande suas críticas e sugestões também para a nossa equipe através do nosso e-mail esporte.radios@ebc.com.br. Horas 33 minutos no Rio de Janeiro, é a hora do fogão no Bate-Bola Nacional. É com você, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Salve, Astrid, mais uma vez. Um abraço a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. O Botafogo está lá na Boa Terra, na terra de todos os santos, lá na Bahia, onde encara logo mais o Vitória da Bahia. Joga no Barradão. Botafogo tem alguns problemas. A principal delas, já há algum tempo, é o Camilo. Mais uma vez fora do time. Já é o terceiro jogo que o Camilo não joga. E o Botafogo que está buscando reencontrar as vitórias. Há 3 rodadas, não vence no Brasileirão. E o Arnaldo, lateral direito, falou sobre o principal desfalque do Botafogo, que é a ausência do Camilo.
Eu converso com ele sim, porque eu já joguei com ele já. E claro, ele está muito triste, porque ele quer sempre jogar, né? Quer sempre estar ajudando o Botafogo. E a falta dele, ele é um grande jogador, né? Então os grandes jogadores sempre fazem falta. Mas eu acho que a gente tem elenco para isso e a gente está em busca das vitórias.
Não, não.
Tá aí o Arnaldo dizendo que o Botafogo tem elenco para encarar a ausência do Camilo. Lembrando que o time do Botafogo, não o time, mas a diretoria do Botafogo, está sendo muito cobrada para contratar reforço. A gente vai até falar mais sobre isso no segundo bloco, com uma entrevista com o presidente do Botafogo. E o Arnaldo falou sobre essa cobrança, sobre o grupo, se o Botafogo tem ou não um elenco de qualidade.
A gente tenta ter a cabeça boa, a cabeça tranquila, porque a gente sabe que o elenco é enxuto, mas o elenco é de muita qualidade, não é à toa que está na Libertadores, na Copa do Brasil e com 8 pontos no Campeonato Brasileiro. Então, a respeito de reforço, eu acho que isso aí é mais da comissão, da própria diretoria, eles têm que ver isso. A gente tenta jogar e buscar as vitórias para o Botafogo, que é mais importante.
Tá aí o Arnaldo, lembrando que o Botafogo focado para tentar reencontrar a vitória depois de 3 rodadas. O provável time do Botafogo para esta noite é Gatito Fernandes no gol, o Arnaldo na lateral direita, dupla de zaga Joel Carli e Igor, lateral esquerdo Vitor Luiz, que está retornando ao time, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Matheus Fernandes, João Paulo e no ataque Rodrigo Pimpão e Roger Astrid.
Bom, destaque para a segunda hora tem?
Temos sim, vamos falar com o presidente do Botafogo que falou sobre essas cobranças da torcida sobre contratação. O orçamento está apertado, Astrid, no Botafogo.
Essa é a minha questão para os nossos comentaristas que estão chegando no Bate-Bola Nacional.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
É, gente... Ele já escalou, então vamos seguir a escalação. É, a gente, como repórter, aprende que é pra gente quiser fazer, a gente quer fazer uma matéria legal, beleza? A gente não pode derrubar, né? Então a gente começa fazendo pra cima, e essa é a função do Rodrigo Ricardo. Parabéns, você tá certo. Mas eu coloco para o nosso comentarista Mário Silva. Botafogo só tem alguns problemas, Mário Silva?
Não, Botafogo tem um problema só. Boa tarde.
Boa tarde.
É o elenco reduzido.
Então, para mim, são 11 problemas.
É, não, reduzido. O elenco reduzido. Ele tem o seguinte problema. Tem que rezar para que os jogadores não se machuquem e para que ninguém seja expulso ou punido com o terceiro cartão amarelo. E então, o treinador...
Não estou errada, não. Tem muitos problemas.
E o treinador... que a gente sabe, pela política latina de ver futebol, é mais fácil trocar um do que trocar 11, o treinador está sempre na alça de mira para ir pôr ele na rua. Então, antes que botasse ele na rua, ele botou a boca no trombone, disse, olha, eu estou assim. Eu acho até que ele, quando tirou o Bruno no jogo passado, foi para mostrar que quando saiu o Bruno, não tem ninguém para botar. Botou um garoto, certo? Negócio de garoto. Flamengo é que tem negócio de garoto. Garoto tem que ser bom, os garotos que não é bom não adianta. Fala em garoto bom, vou botar um pitaco aqui na história. Tem clubes aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, vou citar o Boa Vista, por exemplo. Eu vi um jogo do Boa Vista no outro dia, lá em Bacaxá, e tinha um garoto lá chamado Alain, não me lembro qual é o nome do jogador. Não, um jogador de categoria, meio campo, barato, não é caro. Caio. Vai lá ver o garoto. Ah, não, eles querem só ver quem tem empresário. Não, de repente vai lá. O Cortez, que está no Grêmio, Botafogo trouxe do Nova Iguaçu. O Marinho, que já foi embora, o Bruxa, Botafogo foi buscar de Natal, 6 meses depois, está na seleção brasileira. Então não custa ver. Vai ver o Caio no Boa Vista, o Perereca, não sei de onde. De repente é mais barato e reforça a equipe. Agora, como está, todo dia tem que rezar, né? O santo de preferência é o seu mês bom de rezar. Santo Antônio, São João, São Pedro. Tá certo?
Tá certo.
Lá nos Capuchinhos, ali, na Boque Lobo.
Aproveita que está na fase. Foi ontem,
pois
de Santo Antônio,
Santo Antônio.
Ele também ajuda o futebol.
É verdade.
Mas, na minha opinião, o Botafogo continua com muitos problemas.
Claro.
Muitos, não só do elenco reduzido. Mas vamos saber aí com o André Luiz Mendes qual é a opinião dele a respeito do Botafogo. Um, muitos ou só um probleminha, André? Boa tarde.
André Luiz. E para os amigos ligados aqui no nosso querido Bate-Bola Nacional, sigo o relator, acho que o problema são esse e aquilo que eu disse ontem, peça de reposição. O Botafogo não tem peça de reposição e o treinador fica aí acendendo uma vela todo dia para não acontecer problema nenhum, porque ele sabe que ele vai olhar para trás e não vai ver ninguém, Astrid.
Verdade. São 12h40, a produção me permite lançar uma pesquisa no Bate-Bola Nacional?
Vai fundo.
Então vamos lá. Na época de hoje, como o Mário Silva destacou e o André Luiz Mendes seguiu a opinião do Mário Silva, vale a pena ser treinador de futebol no Brasil no momento? Essa seria a minha pesquisa de hoje. Se você puder responder, responda aí pelo WhatsApp. Aí anote aí, ó, 21, o DDD, 997849503. Vou repetir, vale a pena ser técnico de futebol com os problemas que atravessa o Jair Ventura no Botafogo, o Zé Ricardo lá no Flamengo e outros técnicos pelo Brasil afora? Nunca tem elenco suficiente para poder comandar uma equipe? Bom, vou destacando para você logo mais Vitória e Botafogo, Campeonato Brasileiro. A narração é de Ricardo Mazella, comentários de Jorge Ramos, reportagens de Maurício Costa e o Plantão da Informação com Jorge Vamburg. 12h41 no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Momento Estádio é com ele, Wagner Gomes. Mais uma vez, boa tarde, Wagner.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde aos ouvintes do Bate-Bola Nacional.
Quer dizer que é mais um atleta brasileiro fazendo estágio fora do Brasil.
É, agora é o ciclista Igor Molina. Ele tem 18 anos, integra o Clube de Ciclismo de São José dos Campos. Ele embarcou na última semana para um novo desafio na carreira. O brasileiro vai realizar um estágio de 3 meses na equipe espanhola Fundación Ciclista La Siena, sediada na cidade de Bembibre, província de León. Ele compete na categoria de júnior, destinada para atletas até 18 anos. O Igor Molina vai disputar grandes competições do calendário espanhol, incluindo as tradicionais voltas ciclísticas de Bessaia, Cantabro, Pamplona e Portugal. Isso aí é muito, muito bom para dar experiência internacional, ainda mais que os bons ciclistas estão na Europa, né?
É verdade, aliás, tem muitas modalidades, levantamento de peso que está passando um problema. Eu espero que o ciclista aí não passe pelo mesmo problema que o rapaz lá que está nos Estados Unidos, também fazendo estágio, aprendendo, melhorando, né, a sua performance. Conseguiu mandar 44 quilos acima do índice, mas não está escalado pela CBAT aqui, né?
Não participou da competição seletiva.
É, brincadeira. E o Brasil seguindo 100% no boxe.
É, mais 3 atletas da categoria masculina conquistaram vagas para as quartas de final da competição. Foram 3 vitórias por unanimidade dos 7 boxeadores que foram a Honduras. 6 estão nas quartas de final. Nessa terça-feira, Beatriz luta por uma vaga na final. O Wanderson de Oliveira fez uma excelente luta, também venceu com tranquilidade o colombiano Jonathan Romero por 5-0. Seu próximo desafio é o cubano Lázaro Estrada, que é hoje essa luta. O Jonathan Soares venceu o Carl Hild das Bahamas por unanimidade, 5-0. O porto-riquenho Brian Queda será o próximo adversário. Eles lutam também pelas quartas de final hoje. Então o boxe aí seguindo e mostrando a força do boxeador brasileiro.
Tá certo. Tem mais informações daqui a pouco no segundo bloco do nosso Bate-Bola, é isso?
Brasileiros disputam etapa de vôlei de praia ou areia, sei lá, com partidas em quadra coberta.
O Wagner tá indignado com isso. Mário Silva quer dar um pitaco.
Não, eu quero só lembrar o seguinte, hoje não posso deixar passar em branco, porque hoje é dia 14, amanhã é dia 15.
Isso.
Feriado. Mas amanhã é um dia importantíssimo.
Além de ser Corpus Christi,
para o futebol brasileiro. Tem que ser lembrado. Eu me lembrei agora porque mês de junho traz essa lembrança. Amanhã, há 59 anos atrás, entravam pela primeira vez na Copa do Mundo, juntos, Garrincha e Pelé, na Copa de 58, Brasil e Rússia, ou na época União Soviética. E o Brasil venceria por 2-0, 2 gols de Vavá. Lembrando que Brasil, jogando com Pelé e Garrincha juntos, o Brasil nunca perdeu. E a última vez que eles jogaram juntos foi na Copa de 66, justamente num jogo Brasil e Bulgária, que foi a estreia do Brasil na Copa do Mundo, onde o destino tem essas coisas. Um gol de falta marcado pelo Pelé e um gol de falta marcado pelo Garrincha. De lá para cá, de 66 para cá, eles nunca mais jogaram juntos. Isso é um fato que merece, no meu entendimento, registro. Esse mês é pródigo nesse registro, porque no final do mês, dia de São Pedro, a conquista primeira do Brasil vai completar 59 anos.
É verdade, o mês de junho é fértil, né?
É fértil.
É fértil. São 12 horas e 45 minutos. É verdade, tem duelo de Atléticos logo mais, né?
Com certeza, Astrid Nick. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde mais uma vez, amigos ligados aqui no Bate-Bola Nacional. É, às 19 horas e 30 minutos, na Arena Independência, nós teremos o duelo dos Atléticos. Duelo esse que abre a sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida vai ser realizada na Arena Independência. Astrid, se daqui a pouco a gente vai ouvir o noticiário do Flamengo, se daqui a pouco a gente já ouviu o noticiário do Botafogo, os dois Atléticos estão numa roubada. Sabe por quê? O Atlético Mineiro é o primeiro clube fora da zona do rebaixamento, 16º colocado, 6 pontos ganhos em 6 partidas. O Atlético Paranaense é o último
colocado,
2 pontos em 6 partidas.
Na verdade,
não
os
venceu.
Dois estão dando na degola, né?
O Atlético tá assim, na beira do abismo. Se empurrar, cai. Aí o técnico Roger Machado, começando pelo Atlético Mineiro, tem alguns problemas para montar essa equipe. É, ele deve promover o retorno de Leonardo Silva, zagueiro ao time. O Luan, menino maluquinho, tá de volta também, mas ainda não retorna. Ele voltou do departamento médico, mas ainda não volta nessa partida. Quem está fora? Olha a lista. Marcos Rocha, Carlos César, Gabriel, Gesiel, Adilson, Lucas Cândido, Luan e Casares está com a seleção equatoriana. A tendência é que o Roger Machado escalhe Atlético Mineiro com Vitor, Alex Silva, Felipe Santana, Léo Silva, Oerazo e Fábio Santos, Rafael Carioca, Elias, Otero e Valdívia, Robinho e Fred. Vamos ouvir o Léo Silva, que teve um longo tempo no Estaleiro, e ele diz que é preciso para o Atlético Mineiro sair dessa fase ruim.
A gente tem que arrumar as coisas, conversando, trabalhando mais forte ainda para que dentro de campo o resultado pode aparecer. Estava acontecendo, mas aí chega num determinado momento que ele para e tem que reestimular novamente para que os resultados voltem a acontecer. E é trabalhar, não tem outra alternativa a não ser trabalhar, conversar, né, naquilo que a equipe está tendo mais deficiência, para que a gente possa nos treinamentos corrigir e que os erros não aconteçam nos jogos, para que a gente possa vencer as partidas e dando um passo de cada vez aí para sair dessa situação no Campeonato Brasileiro.
Partindo para o Atlético Paranaense, técnico Eduardo Batista, também pressionado pela torcida, maus resultados nesse início do Campeonato Brasileiro, tem 3 problemas. O meia Carlos Alberto está em fase de final de recuperação, ainda vai ficar de fora da partida. O Guilherme e Giovani, ambos atacantes, seguem no departamento médico. Se nada mudar, Santos no gol, já que o Everton está com a seleção brasileira, jogou ontem contra a Austrália, tem toda aquela questão de você recuperar o fuso horário. Jonathan, Paulo André, Thiago Helene e Sid Clay, Otávio, Lúcio Gonzalez e Matheus Rosseto, Pablo, Douglas Coutinho e Nicão. O técnico Eduardo Batista reclama bastante do calendário, mas fala em superação para conseguir essa recuperação no Campeonato Brasileiro. Vamos ouvi-lo.
Eu acho que o Atlético Paranaense ainda tem um agravante por não ter uma pré-temporada de acordo, né? Isso atrapalha muito, né, no calendário, com a quantidade de jogos que nós temos, né? Você não ter uma pré-temporada decente, como a gente fala, com tempo hábil, né? Isso atrapalha bastante e reflete nos resultados, né? O único time fora dessa curva é o Grêmio, né? Mas os outros estão com dificuldade, né? Palmeiras, que tem um grande elenco, Atlético, tem um grande elenco, também está sofrendo. Mas a gente tem que buscar, né? A gente tem que buscar forças, buscar um encaixe para que a gente possa, pontuar e principalmente o Atlético Paranaense sair dessa situação ruim.
E aí, Astrid, o que, que os nossos comentaristas acham desse duelo de Atléticos?
Vamos saber aí, vamos conversar com o André Luiz Mendes. André, é o jogo do desespero, André?
Não, porque nós estamos no início de campeonato, né? Ainda tem tempo para dar uma recuperada, mas talvez seja um jogo do embalo, um jogo que dá moral. O Atlético caiu assustadoramente, o Atlético Paranaense, do que faz normalmente, também está numa situação complicada, precisa sair da posição que está na tabela, que não é agradável essa posição, aí sim, essa posição não é agradável nem na segunda rodada do campeonato. Sempre estar fora da zona é sempre bom, de qualquer maneira. Então vai ser um jogo em que os dois vão ser testados, embora o Atlético seja favorito para vencer o jogo, a torcida já está começando a perturbar, está começando a cobrar mais forte, a cobrar do Robinho, o time não terá o Fred, né, para o jogo, quer dizer, vão começar a perturbar um pouquinho, vai ser uma parada difícil, mas engraçado, Palmeiras, Atlético, Flamengo, que eram os clubes mais falados aí no começo, que eram favoritos, tá tudo na draga.
Tá bom. 12 horas e 50 minutos no Rio de Janeiro. Ele volta, dessa vez com o noticiário do Flamengo, Rodrigo Ricardo.
Boina.
É noite de estreia no Flamengo. O Flamengo vai estrear a chamada Ilha do Urubu, ou Arena do Flamengo, como outros preferem. O antigo estádio da Portuguesa, onde os ventos gostam de uivar. Inclusive foi lá, Astrid, em 1970, que aconteceu o primeiro gol de goleiro da história do futebol brasileiro, gol do Birajá, depois seu Mário pode falar mais um pouquinho, mas quem falou foi Zé Ricardo e falou sobre um jogador que está sendo muito criticado, que é o William Arão.
Mas na verdade o William é um jogador que participou praticamente de 90% dos jogos que nós fizemos, né? Ele é um jogador fundamental para a nossa equipe, eu acho que ele é um ponto de equilíbrio no nosso setor de meio de campo, e eu estava realmente falando, reiterando isso, essa questão, que se ele tiver que sair dessa fase, ele vai sair dentro de campo, treinando, jogando, porque é um jogador que a gente sente falta quando ele vai mal. Então, reiterar a confiança que eu tenho nele, foi só esse o papo.
Tá aí o Zé Ricardo dando moral, o William Arão, né? Muita gente achando que talvez o Zé Ricardo vá barrar o William Arão para entrar o Cuejar, mas isso nós só saberemos mais tarde. E o Zé Ricardo também falou sobre as suas primeiras impressões do estádio, estádio que está com gramado tinindo, iluminação tudo ok. Tá bacana a Ilha do Urubu, Zé?
A primeira impressão muito boa, deixou mesmo surpreso a questão da iluminação, muito boa. A gente costuma jogar à noite, né? Quando a gente chega num estádio e vê realmente uma iluminação dessa, a gente fica muito feliz, porque nos jogos noturnos a maioria da dificuldade vem também pela iluminação. E aqui, graças a Deus, está muito bom. Acho que a gente vai se sentir muito bem aqui. Tomara que a torcida faça uma grande festa aqui amanhã. Ajude, empurre a nossa equipe. Nós estamos precisando do apoio da nossa torcida. Vi com a Alambrada ali bem perto, que ela realmente faça muito barulho. Porque é um momento importante que a equipe precisa do apoio da nossa torcida, nosso maior patrimônio.
Maior patrimônio do Clube de Regatas Flamengo, a sua torcida que certamente vai lotar hoje a Ilha do Urubu, a Arena do Flamengo, lá na Ilha do Governador. O provável time do Flamengo para esta noite é Thiago no gol, René, Rafael Vaz no lugar do Juan, que foi poupado, Hever, Rodinei, William Arão ou Cuejar, Márcio Araújo, Everton, Vinícius Júnior e Leandro Damião. E claro, o Diego no meio, Astrid Nick.
12 horas e 53 minutos no Rio de Janeiro. Mário Silva, logo mais. Flamengo e Ponte Preta. Como você analisa esse jogo?
Sim. Um jogo que pode ser definitivo para a situação envolvendo o Zé Ricardo. Eu sei que o presidente tem as melhores intenções. O pessoal que gosta de escrever bonito, né? Os puristas dizem que o certo é manter o treinador igual à Europa, aquelas coisas todas. Quando é o time dos outros, quando é o time dele, eles chiam. Então, realmente, o Flamengo vai pegar a Ponte Preta em casa. E se você olhar o elenco de um do outro, ele tem a obrigação de ganhar. Ganhar para chegar a 10 pontos e chegar junto onde a Ponte Preta está. Agora, cabe o treinador, ele não joga, mas ele que escala E ele é que determina a tática do jogo. O presidente disse que o grupo está fechado com... Eu pago para ver, mas que está fechado. E cabe ao grupo mostrar em campo que está fechado. O que eu vi no jogo passado é quando o Leandro fez o gol, sinalizou para o banco e dedicou o gol para o goleiro que estava barrado. Se é fechado, naquele momento deram uma arrombada na porta do grupo. Eita. Vamos torcer.
André Luiz Mendes, Flamengo e Ponte Preta logo mais.
É vencer ou vencer, eu já não sei nem mais o que, que eu falo, né? Porque a gente fica aqui batendo aqui, eu tô aqui há 3 meses batendo a mesma tecla, e eu desisti de falar do Zé Ricardo, não falo mais dele. Acho que o Flamengo é vencer ou vencer, porque o torcedor já está irritado e o investimento foi grande e dentro do campo o investimento não está sendo visto. A coisa não está sendo mostrada como deve ser, né? E o Flamengo não joga do jeito que tem que jogar. Não sabe jogar fechado. Não sabe jogar com medo. As grandes conquistas do Flamengo foi porque o Flamengo foi um time que partiu para cima, para ganhar, para decidir. Então o Flamengo perdeu isso. Antigamente ainda tinha um pouquinho de respeito pelo Flamengo. Hoje, se jogar contra o time da esquina aqui, distribui a camisa que está arriscado a dar um vareio.
Tá certo. 12 horas 56 minutos no Rio de Janeiro. O seu destaque para o Flamengo no segunda hora, meu caro Rodrigo Ricardo.
Zé Ricardo fala sobre essa pressão da torcida que pode ser favorável ou contrária caso o Flamengo jogue mal.
Vamos agora saber notícias lá do Sul, 12h56. Hora do Internacional, com você, Luiz Ferreira.
Olha, Astrid, o Internacional escapou do pior em julgamento realizado na tarde desta terça-feira na sede do STJD. Denunciado pelo uso de documentos adulterados no caso Vitor Ramos, o Colorado foi punido com multa de R$720 mil pela 5ª Comissão Disciplinar da entidade. A pena mais severa previa até a exclusão da Série B de acordo com o artigo 61 do Código Disciplinar da FIFA. O ex-presidente Vitório Pífero também foi punido com suspensão de atividades relacionadas ao futebol por 555 dias, além de multa de R$90 mil. A decisão foi proferida por unanimidade em uma sessão que durou mais de 4 horas. Perguntado sobre a punição, se vai alterar alguma coisa na vida dele, o ex-presidente Internacional, Vitório Pífero, ele foi categórico.
É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Não sei, realmente não sei. É mais ou menos equivalente ao que eu não poder surfar. A questão é tá errado. Né? A aplicação do direito, o direito não foi aplicado aqui, na minha avaliação. Né? Na minha avaliação, vamos ver com os advogados, vão tratar de recorrer.
Tá aí esse ex-presidente Internacional, Vitório Pífero, dizendo que o clube que vai recorrer dessa decisão. Falando de Série B, 7ª rodada realizada ontem, Paraná Clube 2, Náutico 1, Guarani 2, Paysandu 0, Londrina 1, Oeste 1, Figueirense 2, Criciúma 2, Goiás 4, Boa Esporte 1, Juventude 3, ABC 0, Vila Nova 2, CRB 1, Santa Cruz 3, Ceará 1, Luverdense 4, Brasil de Pelotas 0 e América Mineiro 1, Internacional também 1, Astrid.
São 12 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro. Nós vamos a um breve intervalo. Quando voltarmos, voltaremos na rede completinha aqui do seu Bate-Bola Nacional. Voltamos já, já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Qual é a diferença final entre nós, eu e você? Física, mental, sensorial, emocional. Quem tem pernas, mas não sabe andar. Quem tem olhos, mas não sabe ver. Quem tem ouvidos, mas não sabe ouvir. Ou quem não tem, mas sabe fazer. Diferente de você, a diferença é querer é lutar pra ter. Com a coragem de vencer. O que adianta o poder pra quem não sabe fazer? O IBDD é o poder de saber fazer pra quem não pode poder e transforma o viver.
IBDD, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A diferença a seu favor.
quero, você quer. Nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha. Na minha cidade, não tem lixo nas ruas.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Astrid Nick. No Rio de Janeiro, 13 horas, com a segunda meia hora do seu Bate-Bola Nacional. O melhor programa da sua hora do almoço. A gente aqui na apresentação com comentários de Mário Silvio e André Luiz Mendes. Na mesa de áudio do nosso Vinícius. Participações aí de Rodrigo Ricardo, do Luiz Ferreira e do Lincoln Chaves, a produção. E de Luiz Ferreira, a gerência de esporte, Otávio Previde, o Magrão. Vamos seguindo com Bate-Bola Nacional, hora e vez do... Minha gente, o Santos joga logo mais contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Lincoln Chaves tem as informações do clássico.
Lincoln Chaves.
Pela segunda vez no ano, a Vila Belmiro vai ser palco do clássico entre Santos e Palmeiras. No Campeonato Paulista, o Verdão levou a melhor, 2-1 de virada. Mas para o duelo de hoje, às 15 para as 10 da noite, as duas equipes têm novidades em relação àquele último confronto. A começar pelos técnicos. Se o time alviverde trocou Eduardo Batista por Cuca, o Peixe vai ter a estreia de Levir Culpe, contratado para o lugar de Dorival Júnior. Pelos lados da Baixada, destaque para a volta de Lucas Lima. O meia está recuperado de um estiramento na coxa. Tinha sido poupado na vitória por 2-0 sobre o Atlético Paranaense em Curitiba. O lateral Vitor Ferraz e o atacante Bruno Henrique, também recuperados de lesão, voltam ao time. Já o centroavante Ricardo Oliveira, ainda sem condição de jogo, segue fora. Kaique continua como titular. Levir deve mandar a campo a mesma base que vem atuando no Campeonato Brasileiro. Com Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz, Luca Veríssimo e Jean Mota, Renato, Thiago Maia e Lucas Lima, Bruno Henrique, Vitor Bueno e Kaique. O Santos busca sua primeira vitória em clássicos nessa temporada, após 4 derrotas. Já no Palmeiras, que vem de vitória por 3-1 sobre o Fluminense no Allianz Parque, uma equipe com vários desfalques. Além dos colombianos Yerry Mina e Miguel Borja, que estão com a seleção de seu país, o volante Felipe Melo está contundido e o atacante Dudu busca uma melhor condição física. O técnico Cuca fechou a atividade tática do treino de ontem e não deu pistas de como vai montar o time para o clássico. As principais dúvidas na escalação estão nas laterais. Fabiano ou Mike pela direita, Zé Roberto ou Egídio pela esquerda. No meio, ali na vaga do Felipe Melo, o Jean pode voltar a atuar como volante. Ou a opção pode ser Tietê jogando ao lado do Thiago Santos. E na frente, o treinador deve manter Keno como substituto de Dudu. O provável Palmeiras para mais tarde tem Fernando Brás, Fabiano ou Mike, Edu Dracena, Juninho e Egídio ou Zé Roberto, Thiago Santos, Tietê ou Jean e Guerra, Keno, William e Roger Guedes.
13 horas 3 minutos no Rio de Janeiro. Ô, meu caro André Luiz Mendes, eu fiquei curiosa. Qual é a sua análise sobre Santos e Palmeiras logo mais?
É, o Palmeiras, como eu disse, vem caindo. Né? Aqui às vezes a gente tem que respirar fundo. Aqui no programa, não.
Eu sei.
Aqui na cadeira, Astrid.
Eu sei.
O que acontece? O Palmeiras caiu de produção e o Santos mantém uma média mais abaixo da média que ele vinha jogando. Vai ser um jogo duro, um jogo complicado. Mas o Palmeiras tem, no papel tem mais time. Mas clássico é clássico no campo. O Santos tem superado com raça alguns momentos de inferioridade técnica. Eu confesso a você que é um prognóstico difícil para o jogo de hoje, embora reconheça que o Palmeiras tem mais time no papel. Mas vem tendo mais time que os outros e está na posição que está, né?
Verdade. Mário Silva?
Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o jogo, Palmeiras e Santos passa um momento semelhante. Santos está mal no campeonato desse início, Palmeiras também, certo? Apesar da volta do Cuca. Então, a vitória de um ou outro vai dar moral, porque é um clássico tradicional em São Paulo. O Palmeiras está começando a querer botar a cabeça de fora, o Santos também. Acho que é um jogo se cheirando a empate, mas, de repente, cheira esse. Alecrim, o empate. Vamos ver.
13 horas e 5 minutos no Rio. De volta com o Botafogo, Rodrigo Ricardo.
Astrid, eu estava lá ontem no estádio Nilton Santos, na sala de imprensa, à espera do Arnaldo para dar a coletiva.
Não sussurrou não, né?
É, não só eu, como todos os jornalistas, estávamos lá esperando o Arnaldo, né? Quando, de repente, chega o presidente do Botafogo, o Carlos Eduardo Pereira. Surpresa, né? Ninguém não entendeu muito bem, mas ele subiu lá no palanque, lá da sala de imprensa, e falou, olha, quero conversar com vocês, e falou por 45 minutos.
Mas isso
minutos.
É uma prerrogativa do presidente.
Claro, claro, ele tem todo o direito. E, inclusive, a gente sabe por que ele apareceu, porque pegou mal, né? Causou um certo... Ele diz que não, mas causou um certo constrangimento às declarações públicas do técnico Jair Ventura, pedindo reforços, né, de forma tão veemente, né? Ele inclusive chegou a dizer, poxa, se eu tivesse o Alexandro no meu banco, é o Alexandro no caso é reserva no Curitiba, enfim, ele citou. Então ele foi lá para dar explicação o porquê não está contratando, falando que o Botafogo está com um orçamento apertado. Ele inclusive falando que iria viajar, inclusive está no Paraguai hoje. Hoje vai haver inclusive o sorteio, onde vai decidir o próximo adversário do Botafogo nas oitavas de final da Libertadores, né? E ele falou que antes da viagem ele bateu esse papo e ele explicou, inclusive, que está lá hoje na Comebol cobrando uma dívida que a Comebol tem com o Botafogo. Fala, presidente.
Toda a logística para partidas fora do Brasil, ela é paga pelo clube. Portanto, dessa receita, que era de 650 mil dólares por partida em casa nessa fase que nós terminamos agora, ela praticamente cai pela metade para quando temos que fazer as viagens. Como são dois eram dois jogos, um em casa e um fora, praticamente isso caía pela metade. E digo a vocês que um dos pontos que eu vou tratar amanhã, na quarta-feira, lá na Comebol, é exatamente a regularização desses pagamentos, porque o Botafogo até agora ainda não recebeu o pagamento pela partida contra o Atlético Nacional, que foi a última realizada aqui no estádio Nilton Santos.
Tá aí o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, que está hoje lá em Assunção, no Paraguai, depois vai para a cidade de Luque, onde vai acontecer o sorteio para definir os adversários da próxima fase da Libertadores, dizendo que vai cobrar os 650 mil dólares que a Comebol deve ao Botafogo. Nessa conversa longa que ele teve com jornalistas, ele também disse que, a princípio, está olhando o mercado, mas só o mercado nacional, que pode sim pintar uma contratação, um atacante, principalmente um atacante que está fazendo falta no elenco do Botafogo. Astrid?
Bom, o clássico logo mais também, um jogo do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Vitória. Vitória e Botafogo, o jogo vai ser lá. Vamos chamar então o Vitória antes da análise dos nossos comentaristas, que vão analisar não só a palavra do presidente Carlos Eduardo, como também o clássico, o jogo de logo mais. É você, Luiz.
E o Vitória tem problemas, Astrid. O técnico Alexandre Galo tem um problema sério para montar a equipe, porque o volante William Farias é um dos considerados destaques individuais do Leão Baiano nessa temporada. Ele está suspenso por conta do acúmulo de cartões amarelos. Mesmo caso do Paulinho, aquele mesmo atacante que saiu do Flamengo, passou pelo Santos, também está lá, não joga. Bruno Ramires e José Welison se recuperam de cirurgias, também estão afastados. A tendência é que o Felipe Souto, que ele mesmo jogou no Vasco, deva estrear com a camisa rubro-negra. A tendência é que a gente veja o Leão, o Vitória entrando em campo logo mais com Fernando Miguel no gol, Patrick, Canu, Fred e Thalisson, Felipe Souto, William Correia e Gabriel Xavier e três atacantes, Neilton, David e Chiesa. Astrid, o Vitória ocupa a 18ª posição no Campeonato Brasileiro, é outro time que está pressionado, precisa, o Vitória precisa da vitória, perdão da redundância, 4 pontos ganhos em apenas 6 jogos, Astrid.
Muito mal, Vitória, hein? Vamos saber de Mário Silva. Vitória e Botafogo, logo mais. O que que você achou da palavra do presidente aí? O que, que ele esclareceu sobre contratações, já que o Jair Ventura vem cobrando e provou que está precisando?
O presidente tinha que dar uma resposta, porque o treinador catucou, deu uma catucada nele. Não só na alteração, como no dia seguinte, aproveitando que estava irritado pela arbitragem, catucou de novo. Mas ninguém faz mágica, ninguém consegue fazer mágica. Para comprar tem que ter dinheiro. E tem que ter também indicação. Agora mesmo perdeu um jogador para botar para o Cruzeiro. Perde um para ali, o outro machuca, o outro vai operar. Isso tudo vai contribuindo para o enfraquecimento do grupo. Tem que comprar e bem. O resto sabe se tem o din-din para comprar.
E a você, André Luiz Mendes, o presidente do Botafogo convenceu?
Achei que foi bem claro. Ele disse o seguinte: vou cobrar dinheiro porque nós não temos dinheiro. O dinheiro é nosso, eu vou lá buscar o dinheiro. Com esse dinheiro aí, eu vou comprar qualquer coisa que tiver por aqui dentro dos limites do Botafogo. Ou seja, já deu o recado, não vai ser nada de extraordinário, vou comprar o que a gente precisa de peça de reposição dentro do orçamento do Botafogo. Eu acho que ele foi justo e claro.
Então, convenceu. Então, logo mais, Vitória e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Narração de Ricardo Mazella, comentário Jorge Ramos, reportagens Maurício Costa e o plantão da informação com Jorge Vamburg. 13:10 no Rio.
Momento Estádio.
E ele está de volta e eu vou logo questionando meu caro Wagner Gomes. Convocação da Seleção Brasileira de Handebol Feminino.
Exatamente, o Sérgio Graciano, que está como técnico interino, definiu as 16 jogadoras que vão defender o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Buenos Aires, na Argentina, de 18 a 25 de junho. A equipe convocada faz o seu primeiro teste à noite, às 19h30, em amistoso com Portugal. E o país será representado pelas goleiras Babi e Jéssica, as armadoras Amanda, Bruna, Dionise, Duda e Patrícia, centrais Ana Paula, Dani Joia e Maiara, as pontas Daiane, Jéssica Quintino, Mariana Costa e Samira, e as pivôs Tamires Anselmo Costa e Tamires Morena. A capitã será a Babi e a delegação viaja no sábado. Está tendo renovação, algumas jogaram aqui os Jogos Olímpicos, outras não. Renovação em agosto, o técnico é substituído, mas ele está aí, ganhou a Copa das Quatro Nações.
Por enquanto, tudo bem.
Por enquanto, tá tudo bem.
Vamos ver. E agora, que negócio é esse? Afinal, é vôlei de praia ou vôlei de areia coberta?
A meu juízo, hoje eu não chamaria mais de vôlei de praia. Uma vez que tem etapa em Brasília, que não tem praia. Tem etapa aqui na Arena da Barra de tênis.
E agora inventaram a Arena Coberta.
E agora, na Holanda, vai ser coberto. Nessa quarta-feira acontece o torneio qualificatório da etapa 3 estrelas de Haia, que terá como novidades a realização de algumas partidas em quadra coberta. 6 duplas brasileiras já estão garantidas na fase de grupos, que começa amanhã. A competição distribui 498 mil em prêmios e a final será no domingo. No masculino, Álvaro Filho, Simon, Evandro e André Stein, Pedro Solberg e Guto iniciam a disputa apenas amanhã, enquanto George e Vitor Felipe jogam o qualificatório. No torneio feminino, como representantes brasileiras na fase principal, as duplas Larissa e Thalita, Ágata e Duda e Fernanda Berti e Bárbara Seixas. Agora, é vôlei de areia ou vôlei de praia?
Você...
É coberto, vai ser coberto, como é que pode? Descaracterizar tudo, as três.
Eu pergunto ao professor Wagner Gomes, professor de educação física e também especializado aí em vários esportes. Influencia, há uma diferença brutal. Tem vários esportes que é outdoor e outros indoor. E há uma diferença, por exemplo, o salto com vara em quadra fechada é um. Fora, em quadra livre, a céu livre, é outro. No vôlei de praia existe também essa diferença?
Vai ter diferença, porque o vôlei de praia outdoor, como deveria ser, tem o vento, tem o chuvisco.
Eu já cobri muito vôlei de praia ali em Copacabana com uma ventania danada.
Não existe. Ele está sendo disputado, quando é assim, num ambiente que a gente chama instável.
Uhum.
Quando você coloca num lugar coberto, passa a ser um ambiente estável, mudando a característica do jogo.
Tá certo. 13:14 no Rio.
Existe um grande clube na cidade.
Realmente existe um grande clube em Minas Gerais. Dentre os grandes clubes mineiros, nós vamos destacar o Cruzeiro, Luiz Ferreira.
E trago polêmicas.
Tá lá!
Ele mesmo! Sassá foi apresentado no Cruzeiro, uma negociação que se arrastou durante algum tempo. O Marcos Vinícius veio pro Botafogo e o Sassá chegou à toca da raposa.
Ou seja, o Botafogo se livrou de um problema e o Cruzeiro comprou um problema?
A conferir, Astrid. O Sassá começou tranquilo na entrevista coletiva dele. Falou que o problema não foi disciplinar, que o problema foi contratual. Vamos ouvir a primeira palavra do Sassá na entrevista coletiva na toca da raposa.
É, cara, espero que aqui eu possa fazer bastante gol, voltar a ser feliz. Eu passei um tempo aí meio afastado, mas agora tô focado, tô com a cabeça boa e ansioso para estrear logo.
Ele tá ansioso, tá light, mas olha só o que ele falou da expectativa dele com a camisa do Cruzeiro. Fala, Sassá.
Ah, cara, no Botafogo lá no começo do ano, nosso time ainda não tinha acertado. Foi acertar mais pro final do ano. Mas aqui o Cruzeiro é outra coisa, é time grande, então espero que a gente consiga brigar mesmo para coisas maiores, brigar por título e que tudo dê certo.
Aqui é Cruzeiro, aqui é time grande. Falando na raposa, depois os comentaristas vão lidar disso aqui. Sei que já tem conselheiro que já está chutando cadeira aqui. O Cruzeiro entra em campo logo mais para enfrentar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Não vai ter o Sassá porque ele não está regularizado. Além disso, o técnico Mano Menezes não terá Dedé, Manuel, Arrascaeta, Raniel e Judivan. Todo mundo do departamento médico. Alex está na preparação física e o Robinho foi poupado por conta de dores no joelho. Time que deve entrar em campo, Fábio, Ezequiel, Murilo, Léo e Diogo Barbosa, Lucas Romero, Henrique, Ariel Cabral, Thiago Neves, Alisson e Ramon Ávila. Já o Corinthians está bem, líder do campeonato. O técnico Fábio Carilli tem poucos problemas. Fagner e Rodriguinho estão com a seleção brasileira. Aquele mesmo caso do Everton, que a gente colocou no primeiro bloco. Danilo, Léo Príncipe e Mantuan estão machucados e Wilson segue em recuperação física. Cássio, Paulo Roberto, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana, Gabriel, Maicon e Jadson, Marquinhos, Gabriel, Romero e Jô Astrid. E aí, o Sassá?
Ô, meu caro André Luiz Mendes, eu entendi mal ou o Sassá deu uma catucadazinha no ex-clube?
Não, isso não foi uma catucadazinha, isso foi um coice, né? Que é bem proveniente das atitudes que ele toma, né? Ele é um cara mal educado, desrespeitoso. Consegue desrespeitar primeiro a si próprio quando toma as atitudes em que vem tomando. Primeiro, quando o cara perde o respeito por si próprio, ele já perde tudo. Segundo, que tudo que ele protagonizou no Botafogo para resultar nesse fim, né, quem fez o livro da história foi ele. Terceiro, não adianta querer chamar o Botafogo de time pequeno, porque coisas que vêm da boca desse cidadão elas não ganham uma proporção, porque ele não tem credibilidade nenhuma, absolutamente nenhuma. Né? Querer ofender o Botafogo, chamar o Botafogo de time pequeno, porque ele fez uma sucessão de lambanças e foi punido por isso, é mais um ato de covardia, né? De insensibilidade, de falta de profissionalismo, de falta de caráter, que é o que eu realmente acho que ele não tem, nem como profissional e nem como cidadão.
13-18, Mário Silva. Oi. O Cruzeiro comprou um problemão?
Não, o jogador é problemático. Faltou ali um também. Também, porque você disse, o Cruzeiro também é um time grande, estava resolvendo o problema.
Mas ele não tem essa sensibilidade. Ele não teve
essa sensibilidade. Eu acho que ele não queria. Quer dizer, ele queria dar uma catucada, mas não passou pela cabeça dele que essa catucada. Quer dizer, também. Quem fala não se escreve. A passagem dele pelo Botafogo demonstrou que ele é um jogador que tem problemas fora do campo. Agora lá, se ele está pensando que vai ter colher de chá lá, pior ainda, porque lá é mais forte que aqui. Porque lá só tem dois clubes para o cara buzinar, Atlético e Cruzeiro. A vigília é muito maior.
13-19 no Rio. Volta Rodrigo Ricardo e o Mengão, Rodrigo.
Mengão contando hoje com o apoio da sua torcida. Mas perguntaram ao Zé Ricardo, e se o Flamengo não jogar bem, esse apoio dessa torcida pode virar uma cobrança excessiva e pode prejudicar o time, Zé?
A torcida, ela, lógico, está no seu direito de cobrar, ela quer ver a equipe lá em cima, né? Infelizmente a gente não começou bem o brasileiro, mas eu tenho certeza que a partir de amanhã a gente pode conquistar 3 pontos aqui e dar uma arrancada. Eu acho que é um momento oportuno para a gente fazer essa inauguração desse estádio aqui. Eu tenho certeza que a torcida, a rubro-negra, como eles cantam, né? Vou te apoiar até o final e lá vai apoiar a gente, com certeza, e sem dúvida nenhuma, quando a gente começar a jogar, a torcida vai estar ao nosso lado.
Com certeza a torcida do Mengão vai apoiar, mas se as coisas não saírem bem, começarem a errar passes, o gol não sair, certamente a torcida do Mengão também vai pegar, principalmente no pé do Zé Ricardo. O Zé Ricardo também falou que tipo de Flamengo ele quer ver hoje à noite.
Ah, independente, eu acho que a gente quer o Flamengo de volta, o Flamengo atacando, o Flamengo buscando o gol o tempo todo, propondo a partida dentro do campo do adversário, mordendo o adversário com maior pegada. Então esse é o nosso desejo e a gente vai fazer de tudo para que isso volte já na partida de amanhã.
Tá aí o Zé Ricardo querendo que o time seja um time que marque bastante, que faça os gols. Vamos aguardar porque a cabeça dele está a prêmio, Astrid Nick.
Bom, vamos ver. 13 horas 20 minutos, o adversário do Flamengo é a Ponte Preta. E quem traz as informações da Ponte Preta, Lincoln Chaves.
Consideradas as duas principais contratações da Ponte Preta para o Campeonato Brasileiro, e atletas inclusive que conhecem bem o Flamengo, o zagueiro Rodrigo, ex-Vasco, com lesão no posterior da coxa esquerda, e o atacante Emerson Sheik, com desconforto muscular, são os principais desfalques da Macaca para o jogo de hoje à noite, na Ilha do Urubu. Pro lugar de Sheik, outro ex-rubro-negro estará em campo, Negueba, formado nas categorias de base do Mengão. Na zaga, Cadu vai substituir Rodrigo e atuar com Marlon, com quem formou a dupla de zaga vice-campeã paulista. Outro desfalque, mas esse definitivo, é o meia Ravanelli, negociado com o Terek Grozny, da Rússia. Apesar de tantas ausências, o técnico Gilson Kleina tem retornos importantes. Os volantes Fernando Bobby, recuperado de lesão, e Elton, que cumpriu suspensão na vitória por 3-2 sobre a Chapecoense no fim de semana em Campinas. Fernando Bobby deve ser opção no banco, o Elton será titular. A Ponte vive bom momento na competição, é a quinta colocada, com 10 pontos, e tenta se aproximar do G4 do Brasileirão. A Macaca deve atuar com Aranha, Nino Paraíba, Marlon, Cadu e João Lucas, Naldo, Elton e Renato Cajá, Negueba, Léo Arthur e Luca.
13h21, logo mais então, Flamengo e Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro, a narração é de Carlos Bosch. Comentários de Valdir Luiz, reportagens Rafael Monteiro e o plantão da informação com Jorge Vamburgo. Eu quero saber de você, Mário Silva. Oi. Flamengo e Ponte Preta, logo mais.
Eu acho o seguinte, eu acho que é um jogo difícil, mas muito difícil, pela situação que o Flamengo está. Primeiro que a Ponte Preta vai tirar partido disso, vai jogar fechado, valorizando a posse da bola. O Flamengo tem dificuldades de enfrentar times que jogam fechado, num gramado de dimensões menores. Isso tudo favorece a Ponte Preta. A torcida começa ajudando e depois, se o tempo passar, passa a atrapalhar, porque começa a pegar no pé. E o grito de burro, bota fulano. O ponto filosofal do negócio, que o Zé Ricardo, no momento, não está com o equilíbrio necessário, no meu entendimento, para dirigir o clube, é o seguinte. Ele disse, e eu ouvi várias vezes, e vi, que o Vinícius Júnior iria ser utilizado em doses homeopáticas, ou seja, devagarinho, para não queimar etapas e o jogador não ser queimado, o jogador está negociado. De repente, o jogador virou titular. Como ele não é o Pelé, ele é bom jogador, mas não é o Pelé, ainda tem que mostrar muito, isso mostra que ele está desequilibrado. Vamos ver o que vai acontecer.
Com você, André Luiz Mendes, Flamengo e Ponte Preta.
Jogo complicado para o Flamengo, muito mais difícil para o Flamengo do que para a Ponte, porque o Flamengo tem que provar o que não está conseguindo provar, que convence quando joga, né? O time vai barrar, já barrou o Muralha, vai barrar o Pará, vai barrar o Arão, né? Para ver o que a coisa muda. Começa com o Vinícius Júnior, que até agora não disse ao que veio, embora entrou em situação de ver. Hoje é um dia que a gente pode observar bem o Vinícius Júnior, porque num jogo ele entrou com 12 minutos, porque o Flamengo tomou um gol, e depois saiu jogando, foi um jogo fora de casa. é outro problema. Com a responsabilidade, tu tem que resolver o problema. E o Diego tá mal, o Diego ainda não voltou bem. Então é um jogo para ser para teste. Agora, que a torcida do Flamengo tá na bronca, tá na bronca. Se não meter um gol com 20 minutos, vai começar a cornetagem.
13h24 no Rio. Logo mais, sorteio das oitavas de final pela Libertadores e também da segunda fase da Copa Sul-Americana. Tudo isso hoje à noite, quarta-feira. Luiz Ferreira com as informações.
Olha, Astrid, a partir das 8 da noite, horário de Brasília, a gente vai ter o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores. Como é que ele vai acontecer? Todas as equipes primeiras colocadas, os seus 8 grupos, estão num pote. Entre elas, os brasileiros Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras, Santos e Botafogo. Esses clubes decidem a vaga nas quartas em casa. Delas todas, o Atlético Mineiro teve a melhor campanha e vai decidir todas em casa até o final da competição, se caso chegar lá. No segundo pote, a gente tem apenas o brasileiro, o Atlético Paranaense. Ou seja, podemos aí ter um confronto brasileiro nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. A gente vai ter as informações todas durante a partida entre Botafogo e Vitória da Bahia lá no Barradão e Flamengo Ponte Preta. Nosso plantão da informação Jorge Van Burg vai informando conforme o chaveamento fosse saindo. A Sul-Americana só divulgou ontem o formato de sorteio. Também foram divididos em 2 potes. No pote 1 estão as 10 equipes egressas da Libertadores, entre elas Flamengo e Chapecoense, terceiras colocadas de cada grupo. E no pote 2 estão as demais equipes, dentre elas Sport, Fluminense e Ponte Preta. Portanto, o que pode acontecer? Um Fla-Flu na segunda fase da Sul-Americana. Esqueci de dizer também que no pote 1 também está o Corinthians, que é a equipe de melhor campanha, que fez a melhor partida na Copa Sul-Americana. Chaveamento do sorteio que podemos ter a partir das 8 da noite, Astrid.
Tá certo. 13 horas e 26 minutos no Rio de Janeiro. Notícias do Vasco da Gama é com ele, Rodrigo Ricardo.
Astrid, o Vasco está em Santa Catarina, onde vai encarar hoje à noite a Chapecoense. E o Vasco tenta buscar sua primeira vitória fora de casa. Só ganhou nesse campeonato jogando dentro de São Januário. Não só tenta a primeira vitória, como tenta ainda o primeiro gol. Provável time do Vasco hoje é Martin Silva no gol, Gilberto, dupla de zaga, Paulão e Breno, Henrique na lateral esquerda, Jean, Wellington, Douglas, Matheus Vital. A novidade é o Alan, que o técnico Milton Mendes vai estrear ele lá meio no ataque, meio de ponta direita improvisado, e o Nenê. O Luiz Fabiano Fabuloso não viajou com o grupo, está no Rio sendo poupado para a sequência de jogos do Vasco. E uma última do Vasco, que vamos ter Vasco e Flamengo em São Januário na 12ª rodada do Brasileiro. A CBF acaba de confirmar, Astrid Nick.
Bom, e o adversário do Vasco da Gama, Luiz?
Técnico Wagner Mancini montando a equipe da Chapecoense para esse confronto de logo mais à noite. Vitor Ramos e Reinaldo estão suspensos. Andrei Alba, Amaral, Moisés Ribeiro, João Pedro e Natan estão no departamento médico. Técnico Wagner Mancini deve mandar a Chape a campo com o Jandrei no gol. Apodi, Luiz Otávio, Douglas Glória e Diego Renan. Andrei Giroto, Luiz Antônio e Seiras. Rossi, Wellington Paulista e Arthur Astrid.
Rapidinho, André Luiz Mendes, Vasco da Gama e Chapecoense.
O Vasco vai jogar um jogo duro, a Chapecoense lá joga muito bem, o Luiz Antônio vem numa forma boa, eu acho que a Chape está com um ponto acima do Vasco aí.
Mário Silva, Vasco e Chapecoense.
Dificuldades Cruz Maltina no jogo, hein?
Muitas dificuldades. Bom, minha gente, nós vamos chegando ao final, até amanhã, vamos chegando ao final desse Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa na hora do almoço, nessa quarta-feira, dia 14 de junho, com a nossa apresentação, comentários de Mário Silva e André Luiz Mendes, as participações de Rafael Monteiro, de Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira e Lincoln Chaves, a produção do Luiz Ferreira e a gerência de esporte de Otávio Previ de Omagrão.
Astrid Nick.
Boa tarde.